Olá, boa noite. Este é o princípio e fim de 20 de dezembro, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença. Dias depois de terem chegado a Portugal os primeiros refugiados que o nosso país se comprometeu a acolher, vamos saber como está a situação na linha da frente e como a Igreja está no terreno a apoiar os que fogem da guerra e do terrorismo islâmico. Este domingo, no final da oração do Ângelus, o Papa agradeceu à comunidade internacional os esforços já feitos para chegar a um acordo de paz para a Síria e outras regiões do mundo.
Mi è caro rivolgere un pensiero alla amata Siria.
Quero muito recordar a amada Síria, expressando apreciação profunda pelo acordo alcançado pela comunidade internacional. Encorajo todos a continuar com generoso impulso o caminho para o fim da violência e uma solução negocial que conduza à paz.
Na última semana foi divulgada a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que se celebra a 1 de janeiro. Vence a indiferença e conquista a paz é o título da mensagem, onde Francisco convida a humanidade a manter a esperança, apesar de um ano marcado por conflitos e atos terroristas. O Papa critica quem fecha os olhos às tragédias globais, como a crise dos refugiados, e apela a uma solidariedade autêntica, propondo, por exemplo, o perdão da dívida dos países mais pobres. Também o Cardeal Patriarca pediu este sábado que se derrubem as barreiras da indiferença perante a atual crise migratória. Foi durante a Vigília pela Paz, que decorreu em Lisboa por iniciativa da Caritas e da Câmara Municipal, e em que participaram representantes de outras igrejas cristãs e confissões religiosas, de instituições públicas e também alguns refugiados.
Nós temos que ultrapassar uma indiferença, temos que nos tornarmos realmente interconfessionais, interculturais, no sentido de nos conhecermos e, dentro das nossas próprias confissões e tradições, percebermos os elementos positivos que os outros também têm e todos juntos conseguirmos um encontro mais à frente.
E na semana em que chegaram a Portugal os primeiros refugiados que o nosso país se comprometeu a receber, conversámos com a irmã Irene Guia, que foi ao Líbano e ao Kurdistão iraquiano, ver como estão a correr os projetos com que o Serviço Jesuíta aos Refugiados está a ajudar quem fugiu dos terroristas islâmicos. O JRS assegura a escola para as crianças e dá formação profissional a adultos, nomeadamente às mulheres. A irmã Irene pertence à Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, de espiritualidade inaciana, integra a PAR, a Plataforma de Apoio aos Refugiados, e tem experiência de missão em África. Começou por nos contar o que a surpreendeu mais nesta viagem.
Surpreendeu-me uma coisa logo a partir do segundo dia, é que a cidade de Erbil fica a pouco mais de 40 km de Mosul. E Karakoş, que é outra cidade que também ficou vazia e houve a fuga de todos os habitantes, fica entre 20 a 25 km de Erbil. E uma das coisas que mais me impactou é como é que ali estava a acontecer a vida normal, digamos assim, na cidade enquanto tal, sabendo que estava-se tão próximo daquilo que é hoje aquela organização terrorista da qual mais nós temos receio. A vida dos cidadãos de Erbil, do Kurdistão iraquiano, decorre com uma tamanha naturalidade. A normalidade da vida, eu acho que combate a própria da violência. Eu estava na sede ou nos escritórios do JRS e, mesmo com a escuridão da noite, eu fui todos os dias a pé para o hotel sem qualquer tipo de problema. E um dia percebo-me que eu estou só a 25 km de Karakoş ou só a 45 km de Mosul. E por isso, esta atitude de continuar com a vida foi um primeiro impacto que me chocou. Se não fosse pelos campos, pelas estruturas de apoio aos deslocados, nós não diríamos que estávamos àquela proximidade do terror. Impressionou-me, sem sombra de dúvida.
A irmã tem experiência em campos de refugiados, já esteve em África, nomeadamente no Ruanda e na República Democrática do Congo. O que encontrou aqui é muito diferente?
É. Enquanto que em África existiam enormes campos com 18 mil pessoas, 32 mil pessoas, 46 mil pessoas, ali o conceito é outro. Nem no Kurdistão, nem no Líbano, não são apologistas dos campos enquanto tal. Não se torna tão visível a dimensão do problema, porque a integração em estruturas como casas, com umas 3 ou 4 divisões, ocupadas por 3 ou 4 famílias. Em cada divisão da casa é ocupada por uma família.
Tentam esse reagrupamento familiar, não é?
Porque, as famílias ali fugiram todas. Esta é outra circunstância que é diferente, porque em África aquilo que eu vi da realidade é que muitas das famílias estão separadas porque de onde estavam fugiam. Aqui houve duas cidades que se organizaram, estou a falar agora dos deslocados iraquianos para o Kurdistão iraquiano.
Que tiveram que sair depois do avanço do autoproclamado Estado Islâmico.
Não foi avanço.
Há um ano e meio.
O que eles relatam das conversas que eu tive é que não houve avanço. O que eles relatam é que o Estado Islâmico, quando chegou, seja a Erbil, seja a Mosul, era tudo normalíssimo, eram simpaticíssimos. Ninguém suspeitou que se revelasse posteriormente daquela forma. A forma de atuar, a forma de falar, o olhar era do mais comum e normal possível. No entanto, eles referem, eu falei com várias pessoas e todos dizem isto, houve um dia que o olhar mudou e a partir daí foi o terror.
Nesse
mas não só para
cristãos
e yazidis, mas também para muçulmanos que se tornaram críticos daquela mudança do olhar. Todos aqueles com os quais eu falei referem no Iraque que se queremos falar deste problema, não podemos falar do Estado Islâmico. Temos que ir a 2003, quando foi da invasão dos Estados Unidos, etc., na solução aquela com o Saddam Hussein. Uhum. E que a partir daí ficou um Iraque sem soberania. Os exércitos, de acordo com as cores religiosas ou políticas, destroçou aquele país. E por isso a única parte do Iraque que está organizada é o Kurdistão.
Que é onde esta gente está, não é?
Que é onde esta gente, deslocados de outras zonas do Iraque, e que vão encontrar refúgio no Kurdistão. A outra coisa que me impactou brutalmente ao falar com os deslocados foi usarem tão naturalmente a palavra êxodo.
Essa saída em massa,
em massa de Caracos, a saída em massa de Mosul. E falam assim, quando foi o êxodo, e o êxodo de Mosul foi no dia 6 de agosto de 2014, mas que é uma data para os cristãos fácil de memorizar, porque é o dia em que celebramos a transfiguração de Jesus.
Houve momentos muito especiais nesta sua deslocação. Eu acompanhei o que foi partilhando na sua página de Facebook, e um dos episódios mais marcantes foi o de uma cerimónia fúnebre de vários elementos da mesma família que morreram ao tentar atravessar o Mediterrâneo para a Grécia. O funeral decorreu no campo de deslocados onde a irmã estava.
Foi ainda no Iraque. Eram iraquianos de Caracos. Isto foi no dia 1 de dezembro. Percebi que no dia seguinte ia haver uma hora pelos que morriam no Mediterrâneo, na capela do campo deslocados às T2. E eu perguntei, e será que eu posso ir? Claro, vem, sim, vem. O rezar por aqueles milhares que estão a morrer no Mediterrâneo, só isso já me fragilizou internamente bastante. Só percebi à noite que afinal o que acontecia no dia seguinte era que naquele dia 1 da parte da tarde tinham chegado 6 de 7 corpos, porque o sétimo nunca foi encontrado, nunca deu à costa até agora. Duas irmãs casadas, cada uma delas com 3 filhos, que queriam chegar à Europa, e a embarcação virou-se. Eram 10, ficaram vivos 3. Um dos maridos, com um dos filhos e um dos sobrinhos. E por isso faleceram as duas irmãs e mais 5 filhos.
Isto foi viver a tragédia no ponto de partida.
É viver a tragédia no ponto de partida e sentir muito culpada por não darmos solução. O estar ali e ver aquilo, eu interroguei-me tanto em relação à Europa. Europa de mercados é suficiente para nós? Eu não sei se é. Pensar que uma Europa que foi uma alma da Declaração dos Direitos Humanos e agora é aquela que está a violar direitos humanos básicos.
É a cultura da indiferença de que fala o Papa.
O Papa fala tanto, não é? Desde Lampedusa, a primeira saída do Papa de Roma. Já ali ele dava as tónicas de para onde ia ser uma das grandes orientações e uma das grandes batalhas do Papa, que é romper com esta noção da globalização da indiferença. E é verdade, nós perdemos algo que temos que recuperar, que é o sentido, nem que seja humanitário. Parece que todos são estranhos.
Não temos noção da família humana.
Não temos noção da família humana. E nós somos a família humana. Já é tão difícil que alguma coisa nos comova, mas a verdade é também, a experiência que eu tenho, e eu estou numa comunidade educativa agora, sempre que falamos disto, há uma adesão natural e uma vontade de partilhar.
O Papa volta a esta questão na mensagem para o Dia Mundial da Paz, que tem este título: vence a indiferença e conquista a paz. É, digamos assim, uma chave de leitura para o futuro, não é?
Quando o outro é um número ou é um objeto, então é tão mais fácil de matá-lo. Uhum. Quanto mais nos sentirmos vinculados uns aos outros, tão mais difícil entrar em guerra. Uma das coisas que eu aprendi enquanto estive no Congo, como uma das dinâmicas ou de proteção minha pessoal, era: se souberes que aquele é um guerrilheiro daqueles que fazem coisas macabras, olha nos olhos e dá-lhe a mão. Porque depois de ele te olhar nos olhos e te tocar, se te encontrares em situação de perigo, ele vai ter muito mais dificuldade de te matar. A indiferença é a base de tudo o que possa ser de conflitos e de, desculpa a palavra que eu vou dizer agora, de bestialidades. Porque é tratar o outro como objeto. Isso é terrível. Isso está-nos a empobrecer o coração e a atrofiar a forma de amar. Isto tem consequências a nível de quem somos. Eu, desde que ouvi o Dr. Joaquim Azevedo dizer isto, menciono muitíssimas vezes que é que vivemos numa cultura dos ensimismados, ou seja, virados para nós mesmos, em relação com outros, mas desde que sejam iguais a nós. Ora, isto é terrível, porque significa que temos uma dificuldade real de lidar com a diferença. E por isso é que eu acho que também aqui as religiões, apoiando-se agora numa fé que é universal, as três grandes religiões monoteístas estão a ter um papel fundamental. Os gestos do Papa estão a ser fundamentais, mas os gestos daqueles que das outras igrejas ou das outras fés estão a colaborar nesta luz que o Papa, com os seus gestos, está a iluminar o mundo, eu creio que está a mostrar aqui exatamente isso, que temos que abrir-se à diferença de uma forma que gera a comunhão e a cultura do encontro. Eu creio que a nível dos Estados, a sociedade civil está a dar indicações aos líderes, mas acho que a nível das religiões, os líderes estão a dar indicações aos crentes. E eu creio que nós tínhamos que perceber onde é que está este caminho, onde é que está esta estrela de Belém que os líderes religiosos nos estão a indicar. Por aí está também isto, vencer a indiferença e a conquista da paz.
Voltando ao que motivou esta nossa conversa de hoje, que foi a sua viagem, um dos objetivos foi ir também ver como é que estão a correr os projetos do Serviço Jesuíta aos Refugiados, porque há este trabalho que é feito na base, não é? Sim, onde está, sim, o problema. Sim. E como é que está tudo a correr?
O JRS é muito conhecido por ser uma ONG virada para a educação, seja a educação formal, que tenta imediatamente implementar projetos com a concordância dos governos dos países que estão a receber refugiados, ou, neste caso, da autonomia do Kurdistão, que está a receber deslocados das outras províncias do Iraque. Então, eles tentam estabelecer escolas e que as crianças continuem a ir à escola e a aprender, mas também programas de educação não formal. Em regiões destas, o que acontece é que quando as famílias fogem, em famílias que são patriarcais, onde o homem e o pai eram o garante e o responsável do prover pela família, agora, para onde vão, o pai não encontra trabalho. O que o JRS, nos últimos anos, tem percebido é a formação das mulheres em pequenas habilitações profissionais que facilitem que as mulheres possam ter pequenas atividades geradoras de rendimento que trazem para a família. E esse também é um dos programas com as mulheres refugiadas sírias. E isto tem um impacto cultural. Há uma alteração na forma como se encara a família e o papel da mulher. E isto tem um impacto cultural não só na geração dos pais, mas também na geração dos filhos. Convencer os pais de que a rapariga também deve continuar a estudar e não o privilegiar o rapaz.
E estes projetos precisam de ajuda?
O ajudar estes projetos, e a PAR tem esta campanha que se chama PAR Linha da Frente, que é uma grande campanha de agariação de fundos, que o objetivo seria 200 mil euros até ao final deste ano, e estamos a chegar à reta final, e neste momento são 160 mil, o que
e
se conseguiu.
É precisamente este objetivo, ajudar na linha da frente.
Os projetos que o JRS Médio Oriente e a Caritas Médio Oriente estão a implementar no Líbano, no Vale de Beká, é a educação e a saúde, e é também uma bolsa de alimentos. A presença de refugiados ou presença de deslocados numa região durante muito tempo, ao princípio toda a gente deita a mão, mas depois, de facto, é uma pressão. O Líbano está com dois libaneses para um refugiado.
Também foi isso que depois levou muito
a virem para cá.
A virem para a Europa,
naturalmente.
Claro.
Se com estas verbas se promover o mercado local, significa que a população local também está a ter um benefício da presença dos refugiados ou da presença dos deslocados que não teria. O projeto do JRS Médio Oriente é a alimentação durante o ano de 1720 crianças que frequentam as escolas que o JRS tem. Isto significa que é preciso ir comprar a farinha ao mercado local e que é preciso as pessoas locais para fazer essas refeições. Há uma estabilidade que se promove, todos de alguma forma sentem a melhoria de vida por causa dos projetos que estão a ser implementados.
Estamos mesmo na reta final. Quem quiser ajudar esta campanha ainda pode fazê-la, não é?
Deve fazê-lo.
As informações estão no site?
Estão no site refugiados.pt. Está lá o NIB e não fica cá nem um euro ou um cêntimo. 50% para a Caritas, que tem uns vouchers mensais para 600 famílias e também algumas intervenções na assistência de saúde. E este projeto do JRS de alimentar com uma refeição todas as crianças que estão a ser escolarizadas pelo JRS.
E é assim ajudar na linha da frente. Irmã Irene Guia, muito obrigada por ter vindo conversar connosco.
Eu é que agradeço. Muito obrigada.
as famílias de refugiados que vivem em Erbil, no Iraque, são também destinatários este ano da campanha Presentes Solidários da Fundação Fé e Cooperação. A iniciativa pretende apoiar as populações carenciadas de vários países em áreas como a educação, saúde, alimentação ou infraestruturas. Ana Lisboa.
São 13 os presentes solidários deste ano que vão contribuir para a melhoria das condições de vida das populações vulneráveis dos países lusófonos e este ano também para refugiados no Iraque. Esta é uma das novidades da campanha, que vai atribuir um presente especial para responder às necessidades das cerca de 1.200 famílias acolhidas no campo de refugiados de Erbil, no Iraque.
Temos um presente muito concreto, que é uma botija de gás para alimentação e aquecimento para estas famílias desalojadas, que vivem em condições muito precárias, e esta é uma das novidades deste ano. Um bocadinho também sensíveis a toda esta situação da crise dos refugiados.
Emanuel Oliveira, gestor da campanha, que desta vez vai atribuir um presente para Portugal, que é um cabaz da terra.
É um cabaz de produtos hortícolas e frutícolas, que isto se insere num projeto maior que estamos a desenvolver na zona de Orém, precisamente sensibilização também dos mais novos para esta questão de um consumo sustentável e de uma educação para o desenvolvimento.
Além destes, há uma série de outros presentes para os países lusófonos, como, por exemplo, material escolar para Moçambique, manual de alfabetização para Angola, computador para a Guiné-Bissau, kit recém-nascido para Timor-Leste. Para oferecer um destes presentes solidários, pode encomendar através do telefone ou do site, o que é muito fácil.
A forma mais simples é através do site da campanha, que é www.presentessolidarios.pt. Aí encontra as informações sobre todos os presentes, a forma de como pode encomendar. Se não tiver tanta facilidade pela internet, pode sempre contactar-nos todos os dias úteis pelo 21-886-1710.
Por cada prenda comprada, recebe-se um postal, o que traduz o slogan da campanha Dar a Duplicar.
Eu ofereço um presente, ofereço um bem para uma comunidade, uma família, mas envolvo na minha dádiva uma terceira pessoa em nome da qual esse presente é oferecido. E assim procurar também fazer crescer este dinamismo de solidariedade.
Esta iniciativa conta com uma habitualmente com vários padrinhos de diversas áreas. Este ano participam Dom António Couto, Bispo de Lamego, o Padre Tony Neves, Superior Provincial dos Missionários Espiritanos, Marcelo Rebelo Sousa, a escritora Alice Vieira, o humorista José Diogo Quintela, a cantora Rita Guerra, entre muitos outros. A decorrer até 6 de janeiro, esta campanha tem como lema uma frase do Papa Francisco que diz: para mudar o mundo é preciso fazer bem a quem não tem possibilidade de retribuir.
No dia em que celebrou 79 anos de idade, na última quinta-feira, o Papa aprovou um segundo milagre atribuído à intercessão de Madre Teresa de Calcutá. A data para a sua canonização ainda não está decidida, terá de ser votada num próximo consistório. O Papa Francisco tem citado por diversas vezes a figura de Madre Teresa, fundadora das Missionárias da Caridade. Esteve 3 vezes em Portugal a acompanhar os primeiros passos da congregação no nosso país. Nobel da Paz em 79, foi beatificada por João Paulo II em 2003, será agora canonizada durante o ano 2016. Também na última semana foi aberto caminho à beatificação de Teresa de Saldanha. Foram reconhecidas as virtudes heroicas desta portuguesa, que foi a primeira mulher a fundar uma congregação em Portugal, a das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, ainda no século XIX, quando as ordens religiosas estavam proibidas no país. É esta congregação que pertence, entre outras casas, o Convento dos Cardais em Lisboa, onde ainda recentemente fizemos reportagem no Princípio e Fim. E o Papa Francisco abriu esta sexta feira mais uma Porta Santa do Jubileu, a primeira fora de uma igreja ou santuário. A Porta da Caridade foi aberta num refeitório da Caritas, no centro de Roma.
Pela tua grande misericórdia, entrerò nella tua casa, Signore.
Dentro do refeitório, 200 hóspedes do albergue receberam o Papa, representando todos os centros de acolhimento da Caritas de Roma. Esta foi a quarta Porta Santa a ser aberta por Francisco no contexto do Jubileu da Misericórdia. Fica aberta a todos os peregrinos com os mesmos privilégios e condições para a indulgência plenária, como a da Basílica de São Pedro ou de qualquer outra igreja. Em Lisboa decorreu este fim de semana a habitual festa de Natal que a comunidade Vida e Paz organiza para os sem-abrigo. A Liliana Monteiro passou pela cantina da cidade universitária, onde este ano a festa contou com algumas novidades.
que é com muito amor e carinho estou aqui. Já venho aqui há 19 anos. Sinto-me feliz de estar aqui. Milhares de pessoas a apoiar-nos com muito amor e carinho.
Eu já paro aqui há muitos anos mesmo. Olha, já fui aos computadores, joguei às cartas, às damas. Olha, agora estou aqui a jantar.
Quarta vez que venho cá. Estive na internet, estive lá em cima a tratar do meu cartão de cidadão. Tinha perdido, agora já tenho coisa de renovação. Estive na parte médica.
Barbeiro, análise, apoio jurídico, fotografia e até serviço do cartão do cidadão na hora, além das tradicionais refeições e espetáculos de animação. 3 dias de festa na cidade universitária para aqueles com quem a comunidade Vida e Paz trabalha todos os dias na rua. Henrique Joaquim é o presidente. Confessa que o padrão dos sem-abrigos está a mudar.
Há gente mais velha, gente mais dependente do álcool, gente mais com problemas de saúde mental.
Torna também um pouco mais difícil o vosso trabalho.
Muito mais complicado, porque o nosso trabalho é trazer a pessoa da rua, ajudá-la a recuperar, mas depois criar as condições para que ela possa voltar.
A festa mereceu a visita da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, invisual de nascença e voluntária habitual nesta festa.
Como sabem, sempre tive uma costela muito ativista e também sempre procurei fazer várias ações de voluntariado, e uma delas que fiz há alguns anos foi exatamente aqui neste espaço. Me diz muito.
Há pouco percebi que desde a embalagem e a preparação das chandes fez outras coisas mais também.
Procurava sempre, obviamente, uma tarefa que eu pudesse desempenhar em condições de igualdade com os demais voluntários, em que eu pudesse ajudar e não atrapalhar, obviamente.
A dona Clélia lembra-se bem dela.
Ela como voluntária, eu como coordenadora, mas já trabalhámos aqui o ano passado.
A fazer as chandes.
E fez as chandes normal, como nós todos, não é?
E durante a festa surgiu um verdadeiro milagre.
Encontramos aqui uma benfeitora que nos fez um donativo muito significativo para uma operação de um senhor que está a residir e está a fazer um tratamento connosco e que estava a dificultar muito o tratamento dele, e foi um encontro muito feliz.
Em Lisboa, há cacifos solidários para os sem-abrigo guardarem as suas coisas. O projeto piloto, criado pela Associação Conversa Amiga, arrancou há 2 anos e já há instituições de outros países interessadas que o querem replicar. Depois de Arroios, os cacifos foram agora montados em Santa Apolónia. Teresa Abcacis.
Os cacifos solidários são um dos projetos da Associação Conversa Amiga, que nasceu na cabeça de Duarte Paiva, mestre em arquitetura, trocou a área de formação pela rua.
Comecei há 10 anos o projeto Um Sem-Abrigo Amigo, conversas com pessoas em situação de sem-abrigo. Na altura comecei por levar um chá como facilitador de conversa e a partir daí começamos a compreender melhor esta realidade.
Em troca de um cacifo, os utentes assinam um contrato onde se comprometem a comparecer nas reuniões semanais com uma psicóloga. O projeto piloto arrancou há 2 anos em Arroios com 12 cacifos e o balanço é positivo.
Cerca de 40% dos utilizadores dos cacifos de Arroios saiu da rua com este acompanhamento.
Houve uma das pessoas a quem nós atribuímos um cacifo, foi até uma atribuição diferente, porque a pessoa tinha muitas limitações, mesmo cognitivas, consumia muito álcool, nós pensámos que ele nunca ia comparecer e depois enganámos-nos completamente. A pessoa esteve sempre presente, mudou completamente a sua forma de estar, sorria, todas as terças-feiras comentava comigo os resultados de todos os jogos de futebol e na avaliação, aliás, uma das coisas que ele mais valorizou foi o acompanhamento.
Em Santa Apolónia, a estrutura continua a ganhar forma e há mais pessoas curiosas. Desta vez é um grupo de sem-abrigo. Um deles já era conhecido da associação, mas não sabiam dele há anos.
Eu gostava de ter um cacifo, era isso, dava-me de jeito.
Exato, porque eu tenho roupa boa, tenho medo que me roubem outra vez, né? Quero-me apresentar ao pé de vós. Parece mal a mim não tomar banho e não mudar de roupa e chegar aqui ao pé de si todo sujo, todo a cheirar mal.
É assim, este projeto implica mais do que guardar as coisas, não é? Um acompanhamento da nossa parte, ou seja, uma vez por semana, ainda não está definido o dia, nós vimos cá, Santa Apolónia, e vamos pedir que toda a gente que tenha cacifo esteja cá.
Sim.
Está disponível para isso uma
sempre.
Vez por semana, à hora marcada?
Sempre, à hora marcada.
Em 2 horas e meia ficam montados 12 cacifos solidários para os sem-abrigo. Um espaço que servirá de ponto de partida para outras conversas.
Pode ser?
Pode ser, sim, senhor.
Até sexta.
Até sexta. Bom dia, obrigado.
Bom dia.
No próximo ano, o projeto dos cacifos solidários deverá ser alargado ao Rossio e ao Oriente, outras zonas da cidade de Lisboa, onde se concentram muitos sem-abrigo. E pelo 3º ano consecutivo, uma aldeia do Conselho de Ceia transformou-se numa aldeia natal 100% ecológica, onde todos os enfeites são criados a partir do que a floresta dá. É na aldeia de Cabeça, onde a comunidade se une em torno deste evento, que valoriza a tradição do presépio sem Pai Natal. A Liliana Carona passou por lá, estava a aldeia natal ainda em construção.
Ó, Luísa! Chega cá embaixo. Vá, lave lá as mãozinhas.
O trabalho é interrompido para a entrevista. Luísa Dias, de 61 anos, todas as noites, de há 2 meses para cá, transforma a natureza em Natal. O Menino Jesus, do presépio, exigiu muita dedicação.
Faz-se uma cabecinha com fetos. Depois enrola-se com linha, mas a lã tem que ser a lã natural, não é? Que nós não vamos buscar nada sem ser natural. E depois o corpo faz-se com canas de milho também.
Também o terço de 30 metros, colocado na fachada da igreja de cabeça, exigiu algumas madrugadas.
O terço faz-se essas contas, as bolinhas também em fetos, umas bolas grandes. A separação de cada bola é com cana. E da medalha fez-se com madeira e forrada com folhas. E a cruz também foi com fetos. E o Cristo também com cana de milho. Com a coroa de espinhos, uma silva, mais ou menos 30 metros. Aquilo tem que ficar com alguma dimensão para se ver.
Enquanto as mulheres da aldeia de 200 habitantes fazem à mão os artigos de Natal, os homens dedicam-se à criação de espaços que mostram as origens da aldeia de cabeça.
Aqui vamos colocar um rebanho. Nesta casa aqui, que tem sido a casa da montanha, este ano vai ser a casa do pastor. Porque aqui havia muitas raízes mesmo de pastores. Vamos também criar uma floresta, porque também havia muitas pessoas resineiras. Então vamos dedicar alguma coisa mesmo às raízes da aldeia.
Um Natal ecológico que é também um Natal de raízes, garante Nuno Silva da organização.
É o Natal do Menino Jesus, o Natal antigo. Em termos, nós não queremos o Natal comercial das televisões, que vem importado lá das Américas. Tudo da natureza. Mesmo toda a iluminação que é colocada agora nos enfeites é tudo iluminação LED.
E como que, por magia, a aldeia de cabeça vira cidade?
Vemos isto a ser uma cidade, com muito movimento.
A aldeia natal pode ser visitada até 6 de janeiro. A fechar o princípio e fim desta semana, a crónica assinada pelo padre Tiago Freitas, responsável pelo Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Braga.
Desde alguns anos, o sociólogo Giovanni Gasparini tem aprofundado o conceito de interstício. O interstício é um pequeno espaço, uma fenda ou um intervalo entre duas coisas, mas é também imagem dos processos marginais. O paradoxo das pequenas coisas entendidas como indicadores de fenómenos significativos. O Advento, que agora chega ao seu ocaso, corresponde a este interstício dinâmico entre a estabilidade do tempo comum e a excepcionalidade do Natal. O tempo cronológico não é a única expressão da dimensão temporal. Existe uma outra, o Kairos, aquela dimensão que dá sentido a experiências breves, por vezes entendidas até como marginais. Por muito breve que seja o Advento, sem ele não poderíamos experimentar a surpresa daquilo que será, nem tampouco saberíamos o que esperar. Agora é tempo de Natal. Tempo de encontro, da festa, da plenitude. Tempo onde o marginal ganha corpo e forma. A forma de um menino, rejeitado por muitos, mas que se tornou, para todos nós, pedra angular que nos sustenta. Um Santo Natal.
Um Santo Natal são também os votos de toda a equipa que ajudou a preparar e a levar até si este princípio e fim de 20 de dezembro, um programa de atualidade religiosa com edição e apresentação de Ângela Roque. Boa noite, boa semana, até ao próximo domingo.